Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questionam o Executivo sobre fiscalização de obras e meio ambiente, também sobre agentes de combate às endemias e comunitários de saúde, sobre a concessão de transporte público e sobre o laboratório de análises clínicas do Hospital Municipal Raul Sertã. Sessão solene homenageia o Dia da Costureira. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe os vereadores, já estão comigo aqui no estúdio, Alcir Fonseca e Isaac Demani. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Muito bem, sexta-feira, 10 de maio de 2019. Estamos já no quinto mês do ano de 2019 e é um prazer estarmos aqui. Hoje estamos começando o programa Rádio Câmara e tem que abrir para você a sua participação. Onde? 2523-3034, o nosso telefone. Tem também o nosso WhatsApp 999-55-3040. Você pode mandar sua mensagem de texto para a gente e você pode participar na nossa live aqui no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Participe, você vai assistir a gente aqui, todo mundo tranquilo, e você também vai poder mandar as suas perguntas e sua participação com a gente. Estou aqui então com os vereadores Alcir Fonseca e Isaac Demani. Boa tarde, vereador Isaac Demani.
Boa tarde, meu amigo Guto. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes da Rádio Friburgo AM e a toda a equipe aqui da rádio. Boa tarde, meu amigo e companheiro de Câmara, vereador Alcir Fonseca, é uma grande satisfação, pela primeira vez, né, Alcir, estamos fazendo esse programa aqui da Rádio Câmara junto, é uma grande honra poder participar e falar um pouco do nosso trabalho.
Muito bem, boa tarde, vereador Alcir Fonseca.
Boa tarde, Guto, boa tarde nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo neste momento, e também o nosso nobre vereador Isaac Demani. Da mesma forma, Isaac, um prazer estar com você aqui.
Bom, é uma alegria então tê-los aqui, sejam todos bem-vindos. Voltou à tona esta semana, principalmente nas sessões da Câmara, a questão saúde. Troca do diretor médico, falta de medicamentos, crescimento de óbitos, obras anunciadas, enfim. A minha pergunta para vocês é: como nós estamos? Estamos mal assim mesmo? Começo com você, Alcir.
Guto, com certeza a gente não está bem, né? Eu sei que saúde é prioridade, né? Pelo menos deveria ser. E assim, a gente vê alguns avanços, né? Eu passei agora mesmo em frente ao Raul, a gente já via na obra já em andamento, né, daquele prédio anexo lá, o Raul Sertã. Então, assim, a gente precisa avançar ainda muito mais, né? Eu, assim, eu sempre acredito, né, que a gente vai conseguir avançar. Eu tenho certeza que a secretária, né, Tânia, ela tem condições, é uma pessoa que tem experiência, né? Agora, a gente precisa do apoio do prefeito, precisa do apoio. E assim, Guto, eu acho que assim, nesse momento, se fosse eu prefeito, eu colocaria meu gabinete lá no Hospital Raul Sertã, né? Uhum. Eu acho que o prefeito precisa visitar, precisa ir lá realmente ver a situação do hospital mais de perto, né? Vou fazer esse pedido a ele, um pedido do fundo do coração, que ele possa realmente estar mais presente no hospital para ver como é que estão as coisas. E a gente não pode deixar a saúde da maneira que está, né? Não pode faltar medicamento. Eu sei que assim, o hospital é realmente lugar de pessoas doentes, né? Às vezes eu vejo algum discurso de alguns vereadores que eles imaginam que vão no hospital, o Raul Sertã vai encontrar todo mundo bem, claro que não, né? Nós temos CTI, temos pessoas em estado grave lá. Agora, a gente não pode deixar faltar recurso para essas pessoas, né? Não pode faltar medicamento, não pode faltar aparelhos para que possa salvar essas vidas, né? É claro que, assim, com certeza, algumas pessoas chegam lá e não conseguem sair com vida, a gente entende. Agora, não pode ter esse crescente de óbitos que está acontecendo no Raul Sertã.
Vereador Isaac Demani.
Meu amigo Guto, É, sim, a situação é de fato lamentável, né? Primeiro que assim, nós temos um hospital municipal que na verdade funciona como um hospital regional. E isso por si só já traz uma série de complicadores, né? É, nós lamentamos o estado que se está e eu acho que medidas enérgicas devem ser tomadas pelo senhor prefeito. Aparentemente a gestão não está funcionando conforme deveria estar funcionando da Secretaria de Saúde, e haja visto aí as inúmeras reclamações que vêm surgindo, falta de materiais do básico dentro do próprio Hospital Municipal Raul Sertã. Isso aí é algo inadmissível. O prefeito ele tem que se posicionar com relação a isso diretamente com a secretária, que é a gestora da pasta da saúde, porque não, assim, está uma situação lamentável, complicada. Nós temos tentado contribuir de alguma forma, ajudando, mas tem hora que não tem que, como não tem, a conversa tem que cessar e as ações mais enérgicas têm que começarem a ser tomadas. A gestão tem demonstrado que está sendo ineficiente, então, infelizmente, tem que se trocar a secretária, tomar medidas mais enérgicas, porque a população não pode ficar da maneira como está. Porque o básico está faltando. Está faltando, parece, humanidade, amor, para poder fazer essa gestão, porque as coisas não estão acontecendo conforme deveriam. Dificuldade nós vamos ter sempre, nós sabemos disso. Não adianta ninguém que falar, não, se tem botasse
o sol com a peneira,
fulano, sicano, ia virar o mar de rosas. Não vai virar o mar de rosas, infelizmente. Você pode pegar isso a nível de Brasil, que você vai ver que a questão da saúde é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração pública. Aí você pega a Nova Friburgo, que tem uma situação que é um hospital regional, mas é um hospital...
Quem banca é o município.
Município. É um hospital regional, atende toda a região, mas o município... Então, assim, dentro, se você botar um parâmetro, Nova Friburgo não está nas piores colocações, não. Está bem, mas podia estar melhor. Podia melhorar. Na verdade, tem que melhorar. Esse é o objetivo. Então, assim, eu aguardo e espero que o prefeito tome decisões enérgicas. E não espere, não. Não deixa passar muito tempo, não, que a situação está complicada. A população reclama e reclama com razão. Ela tem que ser ouvida. Nós somos homens públicos e a gente tem que estar com os ouvidos abertos que o povo está falando. Nós não podemos nos fechar. Nós temos que estar atentos a isso. Então, assim, eu espero que melhore. Estou contribuindo do jeito que eu posso para poder ajudar a administração pública do prefeito Renato Bravo, como vereador. Tenho cobrado, fiscalizado, tenho sido incisivo nas minhas cobranças, não vou abrir mão disso, mas espero que as coisas de fato melhorem na nossa cidade, principalmente na gestão da saúde, que a população está clamando nas ruas e as coisas, realmente nós vemos coisas acontecendo que não deveriam estar acontecendo.
Agora, na quarta-feira eu recebi aqui o vereador Zezinho do Caminhão e eu fiz justamente a pergunta a ele, essa que você mencionou, de que o hospital ele é municipal, gerido pelo município, mas ele tem um caráter regional. E aí, da mesma forma, ele também me abriu os olhos, dizendo que, da mesma forma que nós falamos e até pensamos o fato de outros municípios enviarem os seus munícipes para cá, para o nosso hospital, nós também enviamos pessoas, né, lá para Paraíba do Sul, em Teresópolis, enfim, para o Rio de Janeiro.
O tratamento especializado.
Tratamento, né? Então, tratamento especializado. Mas, de qualquer forma, são quantidade de pessoas a serem atendidas que realmente causa exige um pensamento maior, principalmente no fomento de pessoas.
Não, isso aí sem
dúvida. Essa é uma.
É.
Agora, tem uma outra situação, que a gente olha para o hospital e fala do hospital como se ele fosse o principal da situação. Eu creio que, para o município, a gente precisa das unidades básicas de saúde.
Funcionando bem.
Porque se funcionar tudo tranquilo nos bairros e distritos, a gente não vai ter o nosso querido Raul Sertã lotado.
Não, com certeza.
Pelo menos daqui.
A atenção básica tem que melhorar também, isso é fato. Nós temos reclamações aí, recebemos solicitações de diversos postos de saúde, inclusive lá na comunidade do auxílio, conselheiro, São Geral, diversos postos de saúde necessitando profissional médico para poder compor a equipe. Então tem que se estruturar isso.
Uma outra coisa é a comunicação também.
Exatamente. Aí a questão, nós, de fato, muitas pessoas vão fazer tratamento fora do domicílio, tratamento especializado. Mas assim, infelizmente, na nossa cidade, nós recebemos a coisa na emergência. Aí chega lá, o CTI está lotado. Ele está lotado e não tem como tirar uma pessoa lá de dentro para colocar outra que precisa do CTI também. É diferente de você marcar.
Não tem como fazer.
Não tem.
Não pode arranjar espaço.
Não, não dá. Ali não tem uma varinha mágica que faz assim, vai lá, bate na cama do cara e fala assim, agora você fica bom que tem uma pessoa aqui esperando urgente também para entrar. Não tem isso. É diferente do tratamento especializado. Ah, vou encaminhar lá fazer uma cirurgia de catarata. Aí vai fazer o tratamento fora do domicílio, vai lá para Santa Beatriz, vai para outro hospital. Mas é diferente. A gente manda, é diferente. Aqui não, aqui a gente começa a receber a carga de urgência de toda tudo. E vem tudo para cá. E infelizmente, as obras estão sendo feitas, vão aumentar aí os números de leitos CTI. Nós esperamos que aumente o mais rápido possível, porque nós precisamos disso. Agora, precisamos aí estruturar nosso atendimento básico, nosso posto de saúde, procurar remunerar melhor os nossos profissionais, principalmente de enfermagem, que trabalham nos nossos hospitais, porque a população está sofrendo. E a gente tem a gestão pública, o executivo tem que se mexer no sentido de tentar melhorar. Não digo que vai melhorar da noite para o dia, não. Mas a gente tem que ver sinalização de que as coisas têm que começar a acontecer.
Guto, em relação aos postos de saúde, como é que está lá o terceiro distrito nessa situação toda?
Então, Guto, a situação grave, né? Eu já passei isso para o prefeito.
O terceiro distrito não é pequeno.
Não é pequeno. Mas principalmente grande, né? O posto de saúde Centenário e São Lourenço, né? Centenário não tem médico, né? Posto de saúde São Lourenço está sem a enfermeira e a técnica de enfermagem, né? Então isso, além de causar, né, um transtorno na comunidade, que aí você é obrigado a
deslocar de lá
para vir para o Sertão, coisa que você podia tratar lá. E além disso, o município acaba perdendo, Isaac, perdendo recurso, porque aquele posto está incompleto. Se você não tem uma equipe completa, automaticamente o recurso federal não vem. Sim, entendeu, Guto? Verdade. Então, assim, a situação é grave, grave. Então, assim, a gente não pode esperar mais. Já falei, prefeito, porque não se faz um processo seletivo para contratação de enfermeiro, de médicos, mas isso não pode demorar. O que me angustia, Guto, e acho que a mesma coisa do vereador Isaac, é a demora com que as coisas acontecem, assim, da forma que demora acontecer as coisas. Né? Você vê, vai informatizar a saúde. Aí a gente se faz um comercial, na última vez que eu vim aqui, até falei sobre isso. Ah, a secretária disse que vai informatizar. Mas aí você passa um mês, passa dois, passa seis meses e as coisas não acontecem, infelizmente. Então, assim, sou base de governo. Eu acredito que, torno a falar, eu acredito que as coisas têm solução, falta gestão, falta partir para dentro e fazer as coisas acontecer.
É verdade também que o tempo está passando rápido demais.
Não,
é
verdade, então, mas as coisas têm que acontecer.
Justamente
tá lá, a comunidade a São Geraldo. Tá, tá com uma
que
dificuldade,
é o bairro maior,
exatamente, uma dificuldade tremenda lá por conta da falta de médicos profissionais lá no posto de saúde. Da mesma situação, nós temos déficit no posto do Suspiro, temos déficit no posto Conselheiro Paulino e nos outros postos também, infelizmente, isso é lamentável. Então, tem que se tomarem medidas assim, urgentes, não dá para poder esperar. O Alci falou muito bem aqui, não tem como esperar tanto tempo, porque a saúde, a vida não espera, a pessoa está correndo quanto tempo ali lutando com um problema de saúde, não tem como ficar enfrentando tantos entraves assim. Então as medidas têm que ser emergenciais e enérgicas, isso é que nós temos cobrado do prefeito Renato Bravo.
E é isso, só para concluir talvez esse assunto. Você lembra que eu venho há muito tempo, desde o mandato passado, né, que a gente pediu uma emenda do deputado Graube para comprar um aparelho de videolaparoscópio, né, e o deputado colocou a emenda, aí o ex-secretário Cristiano conseguiu fazer com que essa emenda fosse realmente aprovada e pudesse comprar esse aparelho. Esse aparelho se encontra dentro do Raul Sertã, um aparelho caro, parado, porque falta alguns acessórios do aparelho. E aí você viu aquele dia falando com a secretária, chegou essas pinças, essas coisas que estão faltando. Ah, quando chegar, eu não estou preocupado de fazer, eu jamais vou fazer política com isso. A preocupação é com a saúde da população.
Exatamente.
Quantas pessoas que poderiam ser operadas através do vídeo, que as pessoas vão desocupar o hospital mais rápido, em dois, três dias vão embora para casa, não vai ter o dano no corpo
já
da pessoa
tudo
da maneira.
Já resolvido também,
então,
né?
Assim, infelizmente essas coisas demoram a acontecer.
O que é o lamentável, né, Alcim?
É lamentável.
É uma pena. É a burocracia da situação também, que acaba emperrando. Bom, a questão do RPA também, que tem alguns RPAs aí, não pode, mas funciona. E aí a gente entra numa outra situação que essa semana, dentre as falas lá dos vereadores, foi mencionado que o município não tem cumprido os taxas firmados. Isso também já começa a mexer com a parte da justiça. E aí a gente vai entrar numa outra situação que eu sempre falo aqui. a judicialização da política e também a politização da justiça. Porque aí os poderes que funcionam harmonicamente, né, ou harmoniosamente, tinham que funcionar harmoniosamente, já começa um entrar no outro e fica nessa uma queda de braço.
Isso é uma situação bastante complexa. Eu vou dar um exemplo aqui, vou falar de um exemplo só, que vai demonstrar bem o que eu quero dizer. Estou vendo assim, muitas críticas a uma matéria que saiu com referência à utilização de 4 milhões de reais para a restauração da Praça Getúlio Vargas. E as pessoas assim, não procuram saber exatamente a fundo a notícia, como que isso aí aconteceu, e começam a disparar a metralhadora criticando a AB, principalmente o prefeito, mas infelizmente jogam a culpa, Telci, no nosso colo, uma coisa vai que nós colo. Não temos absolutamente nada com isso.
Verdade. Está mais perto da população, é mais fácil culpar.
Esse gasto, por exemplo, de 4 milhões, isso foi uma imposição, determinação do Ministério Público.
Olha que absurdo.
Não tem conversa, tem que fazer.
Aí a pessoa assim, mas tinha que gastar no hospital. Eu falei assim, mas você então bate na porta no Ministério Público. Eu falei assim, aqui, a praça não. Por que não direciona então, impõe, faz uma imposição de se gastar dinheiro no hospital? Eu falei assim, eu estou dando um exemplo. Porque às vezes as pessoas, aí vão lá, toma pancada no vereador, toma lenhada no prefeito, porque tem uma imposição do Ministério Público e firmou um TAC. Eu não firmaria se eu fosse o prefeito, TAC, para poder gastar 4 milhões na praça na Getúlio Vargas. Eu não firmaria. Uhum. Assim, eu acho que não é o momento. Aí pegou, porque tem um recurso, vai ter que gastar 4 milhões de reais para a restauração da praça. Eu não considero isso uma prioridade para ser gasto. Como não considero outras como prioridade algumas obras que foram estabelecidas pelo prefeito. Mas isso é aí a decisão discricionária dele. Uhum. Eu não tenho como impedir isso daí. Eu não faria algumas coisas que ele quer fazer, mas não faria essa que o Ministério Público impôs também, 4 milhões na Praça Getúlio Vargas. Então podia se fazer um processo seletivo e equipar com profissionais, até se fazer um concurso público, os postos de saúde e o hospital. Para mim seria prioridade fazer isso.
Uhum. A gente vai voltar aqui a esse assunto. Vamos falar agora com o Alexandre Cruz, que é o presidente da Casa Legislativa, está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Vereador Alexandre Cruz, boa tarde.
Muito boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde aos queridos vereadores Alci e Isaac Demani. Um abraço muito especial a toda a população friburguense.
Bom, Alexandre, maio de 2019 promete, porque é um mês de festividades. A gente tem aí para comemorar o aniversário de Nova Friburgo. Tem também a entrega dos títulos, né, das comendas e dos títulos de cidadania, também feito pela Câmara, será na próxima semana.
Vai ser uma semana agitada, né? Mesmo que nós temos passado aquele momento de 200 anos, terão autoridades internacionais na cidade. Uhum. Nós teremos aí a entrega dos títulos, que é mais importante, é muito importante, não só para os vereadores, mas para os agraciados, porque eles se sentem, né, naquele sentido de ter essa presença, de poder estarem ali se declarando de fato friburguense, né, criação do coração. A comenda será entregue aos dois novos comendadores. Então nós teremos aí uma semana bem, eu posso dizer, produtiva e, acima de tudo, com o Legislativo fazendo o dever de casa, como falou aí o vereador Isaac. Nós temos que ter aí a importância agora de entender os valores que a Câmara tem feito o papel dela, que os poderes são harmônicos, mas independentes. Nós estamos deixando claro aqui que nós jamais vamos ter quintal da Prefeitura, quintal do Judiciário. Nós vamos caminhar como o que somos, Legislativo, e isso essa casa tem feito.
Bom, ontem teve a reunião lá na CDL sobre o projeto Cidade Limpa. Ficou decidido alguma coisa?
Olha, prova a mudança dessa casa de nós irmos para a discussão, irmos para o diálogo com a sociedade. Uhum. Nós ouvimos ontem todos os interessados, né? O projeto ainda não estava maduro, o projeto só vai à votação quando estiver maduro. Nós temos advogados na casa, temos técnicos capazes de analisar e ver o que é melhor para a sociedade, para a sociedade civil organizada e para aqueles que são mais interessados dentro do projeto, que vai mexer com a vida de muitos. Mas, sem dúvida nenhuma, foi acordado lá ontem, por todos que estavam lá, pelo relator, que nós só vamos votar o projeto quando ele, de fato, estiver maduro, pronto, aí a votação.
Muito bem. Bom, vocês gostariam de falar com o presidente? Tranquilo? Certinho?
Vou mandar um grande abraço para o meu amigo Alexandre Cruz, tem feito uma belíssima gestão à frente da casa, e ele falou muito bem, e eu ressalto. nós temos procurado ser independentes, temos procurado ajudar. Agora, cada um tem um papel específico, que nós não podemos imiscuir nas decisões que são discricionárias próprias do Poder Executivo. Isso não cabe a nós. Mas nós podemos lutar, criticar, pressionar de alguma forma para que abra-se os olhos de algumas determinadas decisões que não estão de encontro ao interesse público, pelo menos da maioria absoluta da população.
Verdade.
Vereador, agradeço, parabenizo Vossa Excelência pelo mandato, contem com esse presidente, vamos trabalhar para ter de fato um legislativo forte, um legislativo que esteja de fato acima dos interesses pessoais de cada um, mas sempre pelo interesse da população.
Mandar um abraço também para o nosso presidente, né? Dizer que está de parabéns da forma que tem conduzido a casa e, mais uma vez, dizer, né, que continue nessa linha, porque é isso que a população deseja. Né?
Alcir, muito obrigado, querido. Parabéns também a você. Trabalha aqui pela cidade, trabalha pelo terceiro distrito. Nós vamos caminhar dessa forma, né? Com isonomia, com respeito à população. Lembrando sempre que nós somos fiscalizadores, né, e criadores de leis. Esse é o nosso papel fundamental e principal. Isso não quer dizer que vai haver aí troca de moeda, que nós não vamos dar governabilidade, não. Pelo contrário, o que essa casa mais tem feito nesses 2 anos é dar governabilidade, mas com consciência, com determinação, com imparcialidade, lembrando que é um parlamento, que é uma casa que tem que ter oposição e situação, isso é legítimo em qualquer casa legislativa, em qualquer país democrático, e assim nós vamos fazer. Agora, deixando claro que jamais nós vamos burlar a lei. Essa casa, enquanto tiver esse presidente, enquanto tiver os 20 vereadores, nós vamos cumprir pelo direito do cidadão e para cumprir as leis, que é o nosso papel fundamental.
Muito bem. Alexandre, muito obrigado por sua participação. Deixe aí uma mensagem para a nossa população.
Muito, um abraço a você. Eu quero cumprimentar o Paulinho, a ele eu cumprimento todos da rádio. Quero cumprimentar os vereadores Isaac Demani e vereador Alci. Aqui cumprimentando, eu cumprimento todos os vereadores da casa e desejar à população de Nova Friburgo um excelente final de semana. Que as mães possam, no domingo aí, né, essas mulheres maravilhosas que têm trabalhado aí para ajudar no sustento da família. A mulher hoje ela é fundamental no exercício da casa. Então, são as grandes mulheres que realmente têm esse título maravilhoso de mãe. Então, cumprimentando a dona Lurdinha, que é a minha mãe, e cumprimentando a minha esposa Cíntia, como eu falei na tribuna ontem, que tem sido até minha mãe, porque tem segurado tudo sozinho. Eu cumprimento todas as mães friburguenses. Desejo a elas um domingo abençoado, com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Nossa Senhora, e que elas possam continuar aí iluminando a vida de todos nós. Ao povo friburguense, meu respeito, meu abraço, meu carinho e um excelente final de semana a todos. Fiquem todos com Deus.
Um abraço.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Muito bem, tivemos a participação do presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com os vereadores Isaac Demani e Alcir Fonseca. Estávamos falando então justamente dessa situação e dessa... Há ainda essa confusão de entender que o que é do executivo é executivo, o que é legislativo. Mas mesmo assim, muitas coisas caem no colo dos vereadores. E é essa questão, por exemplo, do TAC assinado, separando, destinando aí 4 milhões de reais para a reforma da Praça Getúlio Vargas. Alcir.
Olha só, eu até acho que, vamos botar que fosse determinado 4 milhões para fazer aqui a drenagem da Rua Farinha Filho, sim, e da Praça Getúlio Vargas, aí sim, aí seria muito importante. O que adianta você fazer a praça maravilhosa, linda, o dia de chuva que nem acontece sempre, destruir e inunda tudo, todo mundo tem que sair correndo da rua porque enche tudo, não é verdade? Então a justiça nesse caso aí, ela não pensou na cidade. Ela não pensou no bem da população. Então, infelizmente, é por aí. E você falou com relação à justiça no hospital. Olha só, as pessoas ficam lá, né, precisando de uma cirurgia. E aí nós temos que analisar isso, e a secretária deveria investigar isso. As pessoas estão precisando de uma cirurgia. Aí vai na justiça, na defensoria pública. E a obrigação da defensoria pública é realmente resolver. Não, aqui, pega esse dinheiro da prefeitura e faz no particular. Mas parece que já existe um interesse de alguns médicos, das próprias clínicas particulares aqui de Friburgo, que aconteça isso. Tu imagina quantas pessoas que são operadas através da justiça no Hospital Serrano, no São Lucas. Então, nós temos que analisar isso. Isso já não é o interesse de alguém por trás. Precisa investigar isso. E nós, vereadores, também podemos fazer essa investigação. Então, a justiça tem hora que ela trabalha no sentido de ajudar algumas pessoas também. É com relação à praça. Não deveria fazer a reforma na praça. Deveria, sim, fazer a drenagem da Farinha Filho para acabar a enchente no centro da cidade.
Pois é, agora, se isso for feito, tá, que vai entrar aquela confusão que eu falei, a briga dos poderes. Pois é. É cada um na sua, cada um no seu quadrado, como diz. E aí você vai exigir que talvez a justiça olhe para essa situação, por exemplo, de inundações aí que a gente tem, quando de melhorar a Farinha Filho, enfim, até mesmo o escoamento de água indo até o rio. Se for, vai ter que ter alguém com um olhar clínico lá para isso, que de repente poderia ser do executivo. Entende como é que fica
a situação é bastante complexa, tem que haver um equilíbrio muito grande nisso aí. Assim, eu sei que o Ministério Público está cumprindo o papel dele, ele tem a obrigação institucional de zelar pelo patrimônio público histórico, pelo meio ambiente, então ele está cumprindo o papel dele. O que eu digo é que não há prioridade, que aí quem tinha que pegar e colocar isso de forma bastante decisiva era o gestor, o prefeito. Assim, olha, isso aqui não é a prioridade hoje. Às vezes, Guto e querido vereador Alci, existe alguns parlamentares que vêm aqui jogar conversa, tipo assim, vocês deram um cheque em branco para o prefeito fazer o que quiser. Ninguém deu cheque em branco para o prefeito fazer o que quiser. Houve um pedido do executivo de autorização para que se gastar os 26 milhões, não na compra da fábrica Impu, que já era algo impossível de acontecer, e a lei aprovada na Câmara tinha sido que o dinheiro fosse destinado exclusivamente para comprar a fábrica Impu.
Parece que a própria justiça disse que não tinha como comprar.
Não tinha como. Aí, mas existia uma lei que dizia, só pode ser gasto nisso, algo impossível. É o que se vão fazer com os 26 milhões? Deixar parado lá, com tantas necessidades que nós temos? O que o prefeito fez, pediu autorização para gastar esse dinheiro
em outras
situações. Sim, agora as outras situações, não somos nós que definimos, que nós não somos, eu não sou prefeito, nem eu ser prefeito, nenhum dos vereadores está lá é prefeito. Não sou eu, nenhum dos outros 20 vereadores que vai definir o que tem que ser feito. Essa competência não nos cabe. O que nos cabia? Autorizar o gasto em outras obras, outras determinações que são deliberações discricionárias próprias do Poder Executivo, ou deixar o dinheiro parado lá para se comprar a fábrica Impu, se um dia conseguisse comprar a fábrica Impu. Não é verdade, vereador Alci?
Que não era um bom negócio isso, também, né?
Foi isso que aconteceu.
Agora,
mas
pedido...
vocês deram cheque, ninguém deu cheque em branco, não. Quem faz a gestão do recurso no município, não é só desse recurso, não. De todo o recurso no município é o prefeito. Então, todo cidadão está dando um cheque em branco para o prefeito quando paga o IPTU, quando paga o ISS, quando o governo repassa do Estado para a prefeitura o repasse do IPVA que cabe ao município, está dando um cheque em branco para o prefeito. Então está todo mundo dando um cheque em branco para o prefeito. Quando eu paguei meu IPTU, dei um cheque em branco para o prefeito. Não é isso, gente. As pessoas têm que entender que não é isso. A gestão do município é feita pelo executivo, que é comandado pelo prefeito municipal. Isso é ato dele, próprio do executivo. Ele tem que executar, ele tem que direcionar, tem que dar andamento na execução daquilo que foi de
ele
interesse público.
Ele tem a caneta.
Agora eles vão falar assim, os vereadores deram cheque, mas não tem nada disso, isso é tudo conversa, fiado, eleitoreiro cada ano que vem. Aí que o pessoal quer botar a culpa em cima dos colegas vereadores que não têm responsabilidade. Agora, nossa obrigação é acompanhar e fiscalizar. Tem obras que estão sendo anunciadas que eu discordo. Eu discordo, se eu fosse prefeito eu não faria. Mas ele está achando que é algo que vai trazer benefício para o interesse público. Não tem nada que prova o contrário disso. Eu não faria. Mas ele vai fazer. Ele assinou um TAC com o Ministério Público para gastar 4 milhões na Praça Getúlio Vargas. Se eu fosse prefeito eu não faria. Mas ele, dentro do contexto nem analisando, achou que deveria fazer. Aí vão falar o quê? Qual o interesse tem por trás disso? Será que vão falar que tem algum interesse por trás disso? Não. O Ministério Público cumprindo a função dele, o prefeito acatando a determinação ali que eu não acataria. Mas ele acatou, ele é o prefeito, ele foi eleito para isso. Nós temos que respeitar, podemos discordar, como eu discordo, mas temos que respeitar.
Agora podemos sugerir, cobrar, tentar abrir os olhos, direcionar através da indicação para poder ver se alerta. E isso nós podemos fazer e fazemos, exatamente, não é verdade, Alci? Agora as pessoas têm que parar de querer colocar uma situação de responsabilização de que nós, infelizmente, assim, não temos, porque isso tudo é uma questão eleitoreira. Ano que vem tem eleição, tem muita gente aí que está desesperada, esperneando, que tem que colocar a culpa em todo mundo de tudo que está acontecendo. Não é assim que funciona.
Guto, e aí, né, até o vereador disse com relação à indicação, através desse recurso também, ele vai, foi indicação minha, né, que voltasse a rodoviária, que nem era, né, para se fechar a rodoviária, e aí ele acatou essa indicação, e assim, estava previsto no projeto só uma cobertura, né, só uma cobertura de um lado e outro, para as pessoas não pegar mais chuva, ia melhorar alguma coisa? Ia, mas a população não quer isso. A população quer a rodoviária fechada, que nem era antigamente, a integração plena. E assim, eu vou dar aqui uma notícia até que eu tive conversando com o prefeito acatou a ideia da gente de fechar a rodoviária, fazer que nem era antes. Não tem nada que fazer, Isaac Demani. Eu sou da agricultura, a festa da Fro, não, festa da Fro a gente coloca uma tenda aqui que nem bota a festa do Murão, o que faz?
Sim, que faz.
Aquele espaço é das pessoas que usam ônibus. Entendeu? Então, assim, graças a Deus que o prefeito ainda dá tempo, porque vai fazer a licitação e vai fazer um aditivo. E aí é o seguinte, se gastar mais um pouquinho, a população não vai reclamar disso, de fazer a rodoviária fechada, para as pessoas poderem ter um banheiro decente, para as pessoas chegarem ali e pegar o ônibus para a direção que quiser ir, que aí tem integração, não tem integração plena, da maneira que está. Agora, se a gente colocar a rodoviária, que nem era antigamente, vai voltar a integração plena.
Fica mais tranquilo. Bom, iluminação pública, transporte público são algumas das demandas da nossa população que realmente existem. E o pessoal tem feito bastante
reclamações. Se na verdade a questão da iluminação também é outra situação. Demorou-se muito tempo para poder agir e dar uma resposta à população. Hoje, sim, nesses últimos dias, tem acontecido o trabalho de reparo das iluminações públicas. Até lá no bairro todo de São Geraldo, umas indicações que eu fiz, e até pedi à minha equipe de trabalho que ajudasse. Sabe o que eu fiz, Guto? Pedi à minha equipe de trabalho para assim, ó, vocês que moram em São Geraldo, preciso que vocês façam um favor para mim. Vocês vão caminhar à noite no bairro e vão identificar lá com o X os postes que estão precisando de manutenção, que nós vamos mandar um ofício discriminado para a Secretaria de Serviço Público, já falando aonde está precisando. Uma ajuda fantástica. E graças a Deus tem dado certo, Alci. Nós temos feito isso e a comunidade de São Geraldo está lá recebendo iluminação pública toda. Já fizemos isso lá dentro dos Conselheiros Paulino, bairro São Jorge, Três Irmãos, Rosa Branca. Já está tudo marcado, indicado discriminadamente para poder atender, como outras localidades nós temos feito. Então, hoje a iluminação pública vem sendo feita, mas demorou-se muito. Mas graças a Deus agora estão acontecendo os reparos, tanto lá no terceiro distrito, em todas as localidades estão sendo feitos os reparos, mas demorou demais. E transporte público? Tem que apertar essa faolca. A concessionária não está prestando um serviço desejável pela população. As pessoas têm ficado horas na espera de ônibus sucateados, quebrando toda hora. Não dá para admitir uma situação dessa. Cortando-se aí a gratuidade dos nossos atiradores do tiro de guerra, que sempre usaram o ônibus, que não recebem nada. Os atiradores de tiro de guerra fazem um trabalho, prestam um serviço militar voluntário. Aí não tem dinheiro nem para passagem. Como que eles vão se deslocar para poder prestar o serviço? Como que eles vão buscar comida? Onde eles buscam comida sempre que a fábrica Stan cede alimentação para todos os atiradores? Eles não vão ter como ir lá buscar comida, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Dos nossos guardas municipais também, que fardados tinham direito. Então eles começaram a cortar essa gratuidade e trocam o itinerário de ônibus, diminui o itinerário, diminui o horário, tudo sendo feito ao bel prazer e sem nós percebermos aí uma atuação incisiva da subsecretaria lá de serviço público concedido, que é quem fiscaliza essa questão.
Então,
e tem que eu quero ver as multas que a concessionária tem tomado, que eu tenho cobrado isso, porque não é possível ela descumprir o contrato da maneira como vem descumprindo e não sofrer nenhum tipo de penalização. Então tem que melhorar o serviço. Isso nós temos cobrado sistematicamente na Câmara, do prefeito, da subsecretaria, da própria empresa, nós temos cobrado sistematicamente isso.
Então, eu acho até que tem pessoas competentes na Secretaria de Serviço Público, né? Houve aí uma demora, que nem o vereador disse, mas a gente tem o secretário Maurílio, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito trabalhador, e agora também o Claudinho, né, que era subprefeito de Olaria, ele agora está também na iluminação, uma pessoa que entende do assunto, né, é uma pessoa que conhece, e essa ideia que o Isaac deu é maravilhosa. Assim, eu acho que todo mundo deveria, as lideranças locais, né, fazer um mapeamento, fazer um X lá no poste, aquele poste que está apagado. Por que isso, né, Isaac? Porque as pessoas podem agir de dia. Porque
isso,
se te,
é isso que está acontecendo.
Exatamente.
Sim, facilita bastante.
Se você não sabe, você tem que ir à noite, a equipe tem que ir à noite para caçar o poste que está apagado para consertar. Se as pessoas sinalizar, eles podem durante o dia fazer o trabalho e depois só passar para ver se está tudo ok.
A contribuição a ser dada para ajudar tudo, né?
Exatamente.
Para a gente já terminar, a minha pergunta para vocês agora é o seguinte: qual a leitura e observação que vocês fazem hoje da nossa cidade, visto que nós estamos aí no mês de maio, que é um mês importante para a cidade, pelo aniversário da cidade, e a gente faz sempre comemorações a respeito disso. A leitura e observação que vocês fazem hoje da nossa cidade, vocês veem que tem coisa estranha, coisa esquisita, sei lá, essas demandas são demais ou realmente elas existem? É falta de dinheiro, é falta de gestão, é falta de organização? O que está acontecendo para que esse mês de maio, essas festividades, elas valham para Nova Friburgo, principalmente falando em termos de população? Porque quem está na ponta do negócio é a população. Não é mais ninguém. Quem começa?
Pode ir, Alcir.
Deixa que eu vou. Alcir.
Olha só, eu acho que assim, o que está faltando realmente, é claro que falta muito recurso, né? O Estado, da maneira que está, né? A gente mudou o governo, né? Ah, vamos mudar o governador, quem vai resolver? Até então não vi nenhuma mudança. Não sei se você vai concordar comigo, né? Você vê o recurso do ano passado todo, o município pagando a UPA, o que era competência do Estado, né? Então, todo esse recurso que foi empregado lá, esse recurso poderia ser investido em outra coisa, né? Então, eu sei que Friburgo, né? A gente é um município referência aqui na Serra, mas se você olhar outros municípios aí vizinhos, a situação ainda está muito pior. Então, eu acredito que, assim, eu sou muito otimista, eu tenho certeza que as coisas vão começar a avançar até nível nacional, estadual, né? Uhum. Se acabar um pouco com o roubo que sempre existiu no país e no Estado, as coisas começam a acontecer. Se você tapar esse ralo que estava, esse cano que estava aberto, saindo mais do que estava entrando na caixa, vai começar a sobrar dinheiro para fazer obra. Então, eu tenho certeza que a população, né, nessa data tão importante, 16 de maio, aniversário da cidade, a população tem que acreditar mais um pouco, senão a gente vai avançar. E eu sou otimista, Guto. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar.
Uhum. Vereador Isaac.
Pois é, Guto. Assim, eu tenho assim, um posicionamento com relação a essa questão de festividade um pouco assim, mais reservado, né? Eu acho que tem que ter. A gente não pode acabar com a arte e cultura. Isso aí, sim, a gente nem tem intenção disso em hipótese nenhuma. E tem que se planejar comemorações, igual o aniversário da nossa cidade, 201 anos. É uma data importante para a nossa cidade, nós temos que ter nossas comemorações. Assim, eu tenho um pouco de cautela com relação assim, os gastos que vêm sendo apresentados para poder fazer alguns determinados eventos, que eu acho assim, estratosférico. Aí eu volto para a questão, nós temos que estabelecer prioridades. Aí eu acho que aí começa a fugir um pouco. Ah, o Isaac quer que deixe de fazer? Não. Eu quero só que tenha equilíbrio nisso daí, porque quem está sofrendo é a população. Nós temos que estabelecer as prioridades e ali nós descarregamos a maioria absoluta dos recursos. No demais, tem que ser feito festa? Tem, vai ser. E tem que se fazer mesmo. Sim. Eu não quero, é uma oportunidade também da pessoa que não tem, tem parques, recursos, de poder ter uma oportunidade de estarem junto com a sociedade, também, se divertindo. Isso faz parte. Ah, os eventos culturais e artísticos têm que existir sempre. E não, eu não quero tolir isso de maneira nenhuma. Só acho que foram apresentados aí, cara, gastos de estratosférico, que aí eu não concordo. Aí nós temos que botar um pé no freio e falar assim, aqui, prioridade não é essa. Aonde que é a prioridade? Vamos estabelecer aqui aonde que a população quer. Porque quem manda é a população. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que dá na cabeça, não. A gente tem que fazer, nós temos nossas convicções pessoais.
Sim.
Nós temos nós somos seres individuais, então temos nossas convicções, mas nós somos representantes de uma população que tem que ser ouvida. Aí você vai ouvir todo mundo fazer o que todo mundo quer, não. Você vai tirar o senso da maioria e junto com o que você pensa, com a sua convicção pessoal, você determina uma rota, uma linha para você poder agir. Nós temos que ouvir. Eu não posso fazer o que está só na minha cabeça, não.
É o individual,
eu tenho que ouvir a população. Isso aí é o coletivo, nós somos representantes. E nós não podemos deixar de ser sensíveis a esse clamor da população. Então, dentro da legalidade, dentro da ordem, dentro da decência, tudo certinho, nós temos que agir de acordo com as nossas convicções. Tem muitas coisas que eu não faria se fosse o prefeito, mas ele faz. Eu falo o meu ponto de vista pessoal, dentro da minha convicção, passo até para ele. Mas ele pode ter um pensamento diferente do meu, o que eu vou fazer? Vou ter que respeitar, mas eu não vou deixar de passar para ele também exatamente o que eu penso a respeito de determinado tema ou de determinada ação que ele pretende fazer. Eu tenho que me posicionar, até porque eu tenho uma representatividade de pessoas que confiaram no meu mandato e esperam isso de mim, e eu não vou deixar de fazer isso nunca. Eu torço, Guto, e trabalho para que nossa cidade melhore cada dia mais, que ela cresça, que ela evolua, que a nossa população tenha qualidade de vida, que as expectativas sejam atendidas. Assim como eu sei que o vereador Alci também trabalha, todos os outros vereadores trabalham, o próprio executivo trabalha. Nós temos é que alinhar e procurar acertar o máximo possível. E para acertar o máximo possível, nós temos que reconhecer até aquilo que nós erramos para poder avançar e acertar para frente. Vamos continuar lutando sempre. Eu estou numa luta enorme lá para ver se consigo um posto de policiamento comunitário lá para o conselheiro Paulino. Me reuni com o comandante do 11º Batalhão, fui na reunião na Alerj, na quarta-feira, juntamente com a deputada Marina Rocha, deputado Sérgio Lobaco, nosso companheiro, buscando apoio nisso, que é uma coisa que a comunidade quer. E eu tenho que estar sensível e estar lutando. Então, assim, essa sensibilidade nós não podemos perder.
Muito bem. Bom, prazer imenso ter vocês aqui hoje no Rádio Câmara. Obrigado, Alci, por sua presença aqui.
Obrigado, Guto. Foi um prazer, junto com o vereador Isaac Demani, Guto e toda a equipe da Rádio Nova Friburgo AM. E, assim, só mandar um abraço também, né? Não posso esquecer o nosso produtor rural, né?
Sim. Ligadinho lá, ouvindo a gente.
Tivemos uma conquista muito grande com relação à galeria lá em Salinas. E aí está o exemplo de como fazer o dinheiro público render, né? Nós fizemos uma obra lá, e aí eu quero até que o vereador Isaac, no dia que foi inaugurar, você esteja presente. A gente vai gastar o máximo R$200 mil, a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Agricultura. Se fosse fazer através de uma empreiteira, ficaria em R$1,5 milhão. E é assim. Então, se a prefeitura investir em mão de obra, né, e você tendo maquinário, você consegue fazer obras e economizar o dinheiro público. Então, só deixar esse recado e mandar um abraço para o nosso pessoal do 3º Distrito, não só do 3º Distrito, mas também de Vargem Alta e toda a área rural de Nova Friburgo.
Verdade, você falando aí me lembrou muito bem, Guto. Consegui recentemente, através de uma reunião junto com a associação, com moradores, na verdade, representação de moradores do Parque Maria Tereza, a construção de uma contenção de uma rocha enorme que estava lá atemorizando toda a comunidade. Sim, e também, Alci, foi feita pela Secretaria de Obra e houve aí economia de recursos, cara. E a obra foi feita atendendo a necessidade daquela população. Foi uma conquista minha lá para aquela comunidade. Quero mandar um grande abraço a todos, a toda a nossa comunidade friburguense. Um beijão lá para a nossa querida turma do 3º Distrito, né, Alci, que eu tenho um carinho muito grande por lá. Alci sabe disso. Alci mesmo é meu amigo pessoal que eu tive a honra de conhecer lá, do 3º Distrito, de lá tomar um café na casa dele lá. De vez em quando, eu estou precisando lá tomar café de novo.
Você me chama, né?
Mas eu vou levar você junto. Um abraço para toda a nossa população e deixar um beijo especialíssimo a todas as mamães pelo seu dia. Vai. Na verdade, Dia das Mães é todos os dias, mas domingo é o dia que se escolheu para comemorar mais incisivamente. Então, um beijo para minha mãe, Dona Eva Demani Machado, para minha esposa, Fabiana Ângela de Oliveira Demani, representando todas as mães do nosso município. Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado por tudo, por vocês existirem e tudo que fazem por todos nós.
Tá certo, então.
Eu também queria mandar um abraço, né, para todas as mães. Né? Perdi minha mãe, já tem uns 3 anos, né? Mas a gente sabe da importância, né? A minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. Então, assim, um abraço a todas e que Deus possa abençoar.
2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre com o Executivo Municipal acerca da fiscalização de obras e meio ambiente.
A prefeitura realmente está com o pensamento de acabar com o fiscal de obra? Isso é um absurdo. Como é que não tem fiscal de obra? Senhores vereadores, como é que vai fazer a fiscalização das obras? A gente precisa ampliar a questão relacionada às obras. O meio ambiente, a questão de plantio de eucalipto, de árvore exótica, inclusive de plantio aqui, vai ter que estar as 200 mil mudas do governo. Será que plantou mesmo as 200 mil? E da onde saiu o dinheiro das 200 mil, né? Que não respondem. Vou ter que trazer um requerimento de informação agora, que vai ter que responder. Estou com ofício lá desde 11 de janeiro e não responde. Aí é engraçado, ele diz que o Cocarelli vai responder. Aí o Cocarelli respondeu, disse assim, olha, de 2017 para frente não estava comigo, estava na Secretaria de Governo. Aí é interessante, eu pergunto ao membro da Secretaria de Governo, não é com o Cocarelli. Mas peraí, 2017, dinheiro do CEA, sabe-se lá como ficou na mão da Secretaria de Governo? A gente sabe muito bem na mão de quem que está passeando aí pela cidade. Não quer dizer. É difícil, a gente tem que acompanhar isso daqui, porque se não tiver procedimento de plantio, é mais uma irregularidade, que vai ter que informar aqui. E vai ter que informar todas as obras, inclusive de embargo. Sabe por quê? A gente tem que ter o número dos procedimentos para bater a fiscalização, porque houve casos, vereador Zezinho, de embargos que foram promovidos pelos fiscais e houve uma canetada do superior dizendo, toca a obra. Aí como é que pode um negócio desse? O fiscal embarga, a autoridade superior e hierárquica vai lá e dá uma canetada, segue adiante. Eu sei que tem isso porque eu tenho um documento que tem isso. Tem uma prova. Eu quero outras. Eu quero ver a quantidade que tem relacionada a embargo que tomou canetada. Aquele deck lá, aquela piada daquele deck sem vergonha que foi colocado lá, que eu tive que bater de frente lá com o empresário, lá com até o dono da empresa que estava lá na hora. Você pegava no processo a tora dessa espessura. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a tábua de cima, viraram e colocaram como suporte aquilo lá. Levanta aquilo para ver, eu tenho foto. Encaminhei isso ao Ministério Público naquela época. Até hoje, nada. Quer dizer, aí está lá a população, gente caindo, ausência de fiscal de obra. Aí não dá para entender. Zezinho e os senhores vereadores, eu já penso que isso é feito de propósito. Parece que é uma armação mesmo, porque para não fiscalizar a obra, para ter maracutaia na obra. Não é possível, não é possível. O município que é desprovido de fiscais de obras tem um vereador Cascão. É brincadeira, né? É para não fiscalizar obra nenhuma. Então a gente tem que fiscalizar para mudar essa realidade que não pode continuar do jeito que está.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Cascão do Povo com o Executivo Municipal acerca dos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde.
Ao ser questionado pela população e perguntar sobre a fiscalização, eu também fiquei surpreso e também perguntei a eles se está tendo um agente para fazer essa fiscalização ao combate do mosquito da dengue. Falaram que tem muita dificuldade alguém chegar na sua casa, que não vê agente nenhum, entrar na sua casa para fazer os procedimentos ao combate ao mosquito da dengue. Então, quero saber o que o município está fazendo em relação a esse grande problema que é o mosquito da dengue. Porque ouvi no jornal A Voz da Serra, o noticiário, que já tem bastante gente já com essa doença aí, que é a dengue. Então, quero ver se realmente isso procede e se tem realmente esses casos que estipularam aqui no jornal, esse número de casos de dengue na nossa cidade. Então, por isso que eu fiz esse requerimento ao Executivo. A preocupação aumenta ao devido grande caso de suspeita de dengue. Se isso realmente for constatado, que está tendo vários casos de dengue aí na nossa cidade, como é que nós vamos fazer se der um surto aí na nossa cidade? Vai ser difícil, hein? Já está ruim de segurar com a mão, imagina aí. Se acontecer isso aí. Aí mais uma coisa para empurrar com a barriga. E quem vai sofrer mais uma vez é a população.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Dr. Luiz Fernando com o Executivo Municipal acerca da concessão de transporte público em Nova Friburgo.
Na nossa cidade tem uma taxa de 1% que é cobrada da tarifa para o ISQN, que é o imposto. No novo edital, aumenta para 3%. Eu quero saber qual o destino do aumento desse imposto, que é muito importante, e qual a utilização desse imposto. Nós estamos aumentando Lembrando que geralmente quem paga o preço desses aumentos é a população. Quando se aumenta o imposto, é óbvio que vai aumentar a tarifa da passagem. No item 13.3, abre participação para empresas de pequeno porte, microempresas. Como que eu vou acreditar que uma pequena empresa, uma microempresa, ela vai ter condição de cumprir com o investimento obrigatório de 60 milhões na nossa cidade? Não sei como. Estranho, me gera estranheza. Outra coisa, vereador Alci Fonseca, Naim, nós estamos prezando com... Queremos frota nova, ônibus novos. Na última licitação, o tempo de vida do ônibus girava em 5, idade máxima de 10 anos. Por que que nessa nova licitação, Marcinho, aumentou o tempo de vida do ônibus? O ônibus aumentou para a idade de meia-vida de 8 a 13 anos, ou seja, nós vamos aceitar vir frotas mais velhas para a nossa cidade? Vamos pensar na população, pessoal. Aonde é investido o dinheiro do Funcotar? Não sabemos. Podia ser usado para baratear docinho, Pierre. Podia ser usado para baratear a passagem. Não é isso, professor? Mas a gente tem que saber para onde ele está sendo usado. Porque, na verdade, tudo que aumenta ou que encarece vai ser diluído. Quem vai pagar é o povo. Olha, você imagina, nós estamos envelhecendo a frota, diminuindo o número de ônibus e não exigindo qualidade e aumentando o preço do imposto, aumentando a passagem para
o
povo.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Wellington Moreira com o Executivo Municipal acerca da situação atual do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Raul Sertã.
Após inúmeras denúncias que recebi de irregularidades no Laboratório do Hospital Raul Sertã, eu resolvi formular esse requerimento de informação. E todos aqui, todos nós, vereadores, população, estamos cientes do aumento absurdo dos casos de sepsemia e tuberculose no Hospital Raul Sertã. Iniciando, eu quero saber onde está o relatório de estatísticas de infecções. Inclusive, quero saber o nome de todos os nomes da comissão de infecção hospitalar. Nós sabemos que não existe e, por isso, perderam o controle e esta mortalidade que nós estamos vendo, essa covardia que está acontecendo. Quero saber também se o laboratório está funcionando 24 horas, como determina a lei, todos nós sabemos disso. Esse caso, nós sabemos que arrasta há muito tempo e já seria tempo suficiente, professor Pierre, para se fazer a licitação. E mais o que soube, porque foi através de denúncia, volto a falar, que estão planejando um emergencial. Mais um, vereador Zezinho. Sabemos que a licitação está parada. Como são feitos os exames se está parado? De que forma? Ué, através de doação de insumos? Através de empréstimo de insumos? Ou quarteirização? Mas eu tenho certeza que tudo isso vai ser resolvido. Eu aqui vou fazer, estou fazendo aqui, preparei uma denúncia que será feita e anexada a esse requerimento de formação aos MPs federal e estadual, para que eles tomem uma ação e que eles também, de alguma forma, venham até interditar. Porque se nós analisarmos essa denúncia, as pessoas que morreram de septicemia, de tuberculose, elas foram assassinadas. Se isso aqui, essa denúncia prevalecer, houve assassinato de muitas pessoas no Raul Sertã. E eu estou denunciando ao Ministério Público Federal Estadual amanhã. Tem que acabar essa pouca vergonha, tem que acabar essa covardia. Basta, acabou.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de sessão solene de autoria da vereadora Vanderlei abraça essa ideia, que requer sessão solene a ser realizada no dia 25 de maio de 2019, às 4 horas da tarde, em homenagem ao Dia da Costureira.
No dia 25 de maio, às 16 horas, aqui nessa casa, em comemoração ao Dia da Costureira. Costureira essa que faz gerar a economia da nossa cidade. E, portanto, Nova Friburgo hoje é conhecido como capital nacional da moda íntima. Hoje podemos contar com mais de mil fábricas de lingerie na nossa cidade. Juntas, essas fábricas produzem cerca de 125 milhões de peças por ano, 25% da produção nacional. Olha a importância da costureira. E desde então, né, as mulheres elas mostram como elas podem transformar a casa, transformar a comunidade, transformar todos os lugares onde elas escolhem estar. E como eu já disse, é uma homenagem de toda a Câmara Municipal para essas mulheres que merecem ter esse reconhecimento. E desde já convido a todas as costureiras para estarem aqui no dia 25 de maio, às 16 horas, para ter esse reconhecimento da Câmara Municipal de Nova Friburgo. E agradeço ao Tony, que foi um grande incentivador para que estivesse acontecendo esse reconhecimento pelas costureiras.
O requerimento de sessão solene foi aprovado por unanimidade. No programa de hoje recebemos os vereadores Alcir Fonseca e Isaac Demani. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira, à 1 da tarde. E lembre-se, amanhã, a partir das 2h20 da tarde, teremos reprise dos programas da semana do Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30 da tarde.